As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um homem de 65 anos, encontrado carbonizado nesta segunda-feira dentro da sua habitação na localidade de Sobral, concelho de Ourém. Recorde-se que os bombeiros receberam um pedido para abertura de porta desse mesmo imóvel, uma vez que o proprietário estava incontactável desde há algum tempo. Este procedimento foi feito com a Guarda Nacional Republicana. Quando entraram em casa, bombeiros e militares depararam-se com indícios de que ali tinha ocorrido um incêndio, sendo que o corpo do desaparecido estava carbonizado. A PJ foi então chamada ao local no sentido de perceber o que aconteceu na habitação. Nesta fase, tudo aponta para acidente doméstico, ainda que todos os quadros estejam a ser avaliados pela investigação. Estão previstas supressões em todos os serviços de comboios da próxima sexta-feira. O aviso é da empresa CP e está em causa uma greve marcada pelos sindicatos dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal. A ação de luta que pretende chamar a atenção para a negociação do contrato coletivo. Ainda não é líquido que haja lugar à realização de serviços mínimos, eventualmente decretados pelo Tribunal Arbitral nomeado pelo Conselho Económico e Social. Uma coisa é certa, não serão disponibilizados transportes alternativos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Lourdes Ferromal Fernandes, presidente da Conselhia do Tomar, do Partido Social Democrata, contestou o investimento a rondar os 3 milhões de euros que está destinado para a zona de Várzea Grande. Em entrevista à ERTE, a também presidente da Junta de São Pedro, critica a falta de abertura do atual executivo do Partido Socialista para repensar o projeto, criticando, sobretudo, a ausência de estacionamento subterrâneo, algo que, no seu entender, vai dificultar o dia-a-dia de todos quantos têm hoje a alternativa de ali estacionar o respectivo veículo.
O estacionamento subterrâneo já foi apresentado pelo vereador em reunião de Câmara, ao qual, portanto, a resposta é sempre a mesma. O projeto está decidido, não vai haver alterações, etc, etc. Portanto, não há abertura sequer para essa situação. Havia aqui uma oportunidade de repensar aquele projeto, nomeadamente a questão do estacionamento e a questão que se prende exatamente mais com esse aspecto, que é o facto de o projeto não prever um parque de estacionamento, que achamos que é indispensável, e porque já constatamos, portanto, o facto de deixarem de existir lugares suficientes para as pessoas estacionarem, porque se todos nós passarmos por lá todos os dias e aqueles que lá estacionam todos os dias vão ver a sua vida muito complicada com a execução deste projeto. Portanto, esta situação parece-nos que deveria ser tida em conta para um projeto com esta dimensão. Deveria pensar-se o desenvolvimento da cidade a longo prazo. Não entendemos a falta de funcionalidade de que este projeto atual, portanto, tem subjacente. Depois, também, o facto de, na placa central, não poderem ser pensados, portanto, a execução dessa parte do projeto, não estar pensada a possibilidade de, por exemplo, fazer ali eventos, pôr uma tenda, colocar, portanto, eventos temporários, colocar alguns carros que sejam de suporte para algum evento. Portanto, parece-nos desprovido de muita funcionalidade.
As freguesias de Serra Junceira, São Pedro e Olalhas estão em suspenso face às alterações propostas pelo Ministério do Ambiente, tendo por base o plano Ordenamento da Albufeira de Castelo do Bode. Está em causa a passagem do limite da área de proteção à Albufeira dos atuais 500 para os 1000 metros. Caso este estudo seja efetivamente implementado, então estes territórios vão ficar ainda mais condicionados e a fiscalização irá apertar, de tal forma que algumas moradias, cuja construção se encontra ilegal, correm o risco de ser demolidas. A ERTS ouviu os autarcas das freguesias em causa, sendo que ficou o receio perante estas possíveis mexidas e o alerta para a ilegalidade em torno da esmagadora maioria das fossas existentes no local que despejam para o rio. Jorge Rosa, presidente da Junta de Olalhas, disse estar à espera de uma reunião com a Câmara de Tomar para obter esclarecimentos de um assunto que classificou como muito grave.
Ora, quando verifiquei isso no Diário da República, no despacho, que a intenção era um plano especial, fiquei logo, justamente, porque queria avaliar a possibilidade de ser para passar para mil metros. Ora, isso não cabe na cabeça de ninguém. Porque, então, antes, por exemplo, aqui no lugar onde eu moro, que é o Alguedão, ficava todo quase abrangido pela Albufeira, não é? Com a redação dos mil metros. E, inclusive as outras populações também, temos os Montes, temos o Cardal e quando se parte da Serra e etc, e São Pedro, onde tive o cuidado de falar com meus colegas das juntas da Serra e de São Pedro, e abordámos essa situação e tivemos uma reunião ao seu vereador, já no dia, salvo erro, dia 24. Uma reunião com urgência para nos esclarecer sobre esta matéria. O que é que se passa? Qual foi a posição da Câmara? Porque a Câmara é que nos devia ter avisado e a Câmara não nos informou de nada. Foi eu é que alertei a situação. Isto tem que ter algum cuidado nisto, porque isto é a APA, são vários departamentos que tomam conta disto, mas a certeza porém é que eles não vêm limpar a Albufeira. Ninguém lá pode mexer e tá, é uma desgraça de Pinheiro e dos sobrantes da floresta e continua tudo dentro da água. Isso é que polui a água. Essas madeiras e aqueles sobrantes que lá conforme vai caindo ao longo dos anos. Isso aí não, já não tem dono. Por isso isto é inadmissível isto acontecer e vamos tomar providências sobre isso. Agora esperamos pela reunião da Câmara. E após aí vamos tomar a nossa posição para os outros conselhos limites também. Para que todos tenham essa posição.
Por exemplo, Américo Pereira, presidente da Junta de Serra Junceira, classificou as alterações propostas como um caminho preocupante e errado e um incentivo à clandestinidade.
Pois vemos isso com muita preocupação, até porque realmente, se calhar o que seria mais importante era a legalização de todas as construções, tudo aquilo que existe ao longo da margem e dentro do espaço já definido em Pouaco. Enfim, isso para mim é que era o mais importante, até porque realmente estamos a ampliar a distância ou a área, não vejo que traga qualquer vantagem, pelo contrário, né? Vai criar só desvantagens, vai criar problemas, vai dificultar ainda mais, e mais ainda, penso eu, é um incentivo à clandestinidade. Portanto, realmente, se o caminho é esse, tenho a certeza absoluta que o caminho é o caminho errado, é aquele que menos serve à área das freguesias que confinam com a Albufeira, como é o caso da Serra Junceira, que tem a maior área de cerca de 50 km de margem. Portanto, realmente, se o estudo for prudente, ou pelo menos se for implementado aquilo que à partida está plasmado no despacho, vai ser realmente uma situação muito complicada para toda a área, e não só para o Conselho de Comarque, como também para os outros conselhos que confinam com a Albufeira. Afeta tudo. É óbvio que isto não vai impedir que haja alguns investimentos nessa área. Vai, sim, vai dificultar, vai criar entraves de toda a ordem e realmente, pronto, se as coisas já não estão boas, naturalmente irão ficar pior.
Na freguesia de São Pedro, o receio também é grande. A presidente de junta, Lourdes Ferro Mau, lembra que a ser aplicado aquilo que é pretendido pelo plano, serão ainda mais acentuados os condicionalismos já colocados ao interior.
O interior já sofre de vários condicionalismos. Quer dizer, isto é mais uma forma de arrasar um pouco o interior. Para a freguesia de São Pedro, ali assim como aos outros, mas para a freguesia de São Pedro, sinceramente, eu receio muito das consequências da aplicação deste, ou da construção ou reconstrução deste plano, porque sinto que nos vão querer condicionar ainda mais. Portanto, não, nós temos previsto uma praia fluvial, que houve todas as questões relacionadas com a mesma, que as coisas correram muito mal desde o início, isto tem mais de 30 anos, e que nós ainda tínhamos a esperança de que a Praia Fluvial viesse a ser uma realidade. E, sinceramente, eu tenho muito receio que tanto esta questão da Praia Fluvial quanto a questão da outra, portanto, da construção e da possibilidade de termos pontos turísticos naquela zona possa ficar muito condicionada.
Seis homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 35 e os 48 anos, foram detidos pela Guarda Nacional Republicana por tráfico de droga e na sequência de uma operação de larga escala que decorreu nos concelhos de Santarém, Cartaxo, Almeirim, Azambuja, Vila Franca de Xira, Lourdes e Sesimbra. No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de 9 meses, foram realizadas 6 buscas domiciliárias, 2 em estabelecimentos comerciais e 1 busca no estabelecimento prisional em Alcoentre. Da operação resultou a apreensão de vários artigos relacionados com a prática do crime, das quais se destacam 5 automóveis, 2 motociclos, 42 doses de haxixe, 1 revólver, 2 caçadeiras, 1 arma de alarme transformada, 118 munições de diversos calibres, 1 suqueira e 58 mil euros, entre outros artigos. Alguns dos agora detidos já têm antecedentes pelo mesmo tipo de crime. O tribunal aplicou-lhes como medida de coação apresentações periódicas semanais no posto policial da área de residência e termo de identidade e residência.
Rádio R, informação.
O Ministério Público acusa um homem de tentar matar 2 agentes da Polícia de Segurança Pública. Crimes ocorridos em março último em Gândara dos Olivais, concelho de Leiria. No despacho em causa, é referido que o indivíduo, após ter sido abordado por elementos da PSP, abriu por completo uma porta lateral do veículo por si conduzido, engrenou a marcha atrás e pôs o mesmo em movimento, fazendo com que aquela embatesse no corpo de um dos agentes, atingindo-o, provocando a sua queda ao chão e arrastando-o cerca de 5 metros. Neste contexto, só não embateu com a sua viatura no corpo de um outro agente por aquele se ter desviado da trajetória. O arguído, desobedecendo a ordem policial de paragem, colocou-se em fuga, abandonando o local, refere o mesmo texto. O presente processo será distribuído para julgamento a realizar em processo comum perante tribunal coletivo, devendo o arguído aguardar os demais trâmites processuais, sujeito a prisão preventiva. O centenário da abertura da Escola da Linha Cera, que tem sido assinalado com várias iniciativas ao longo deste ano, será festejado no dia 10 de novembro, com a criação de uma aula e de um dia na aldeia, isto em 1918. A iniciativa contará com um apoio significativo da parte do Rancho Folclórico e está aberta à participação de todos os linhaceirenses, habitantes da freguesia, do concelho e fora dele. Como disse a Herte Nuno Garcia Lopes, responsável pela coordenação das comemorações, a forma mais simples de participar passa por vestir roupa semelhante à da época.
Estamos a falar naquilo que nós chamamos a cereja no topo do bolo, ou seja, a comemoração propriamente dita do centenário. Não sabendo nós ainda uma data concreta, essa investigação ainda continua, em que dia é que a escola abriu, a verdade é que ela abriu em 1918 e, portanto, estamos a celebrar precisamente o centenário e essa celebração final no âmbito das várias comemorações que temos feito. Passará por uma recriação de um dia, de uma aula e de um dia na aldeia há 100 anos atrás. É uma iniciativa onde estamos a envolver, logo a partir do Rancho Folclórico da Linha Cera, porque é aquela entidade que tem trabalhado mais concretamente nesse âmbito e portanto, pode dar uma ajuda muito, muito grande nisso, mas é também um desafio feito a toda a comunidade, não apenas da aldeia, mas também da freguesia, do concelho e mesmo de fora dela, quem se queira juntar a nós, naquele dia voltarmos um bocadinho ao passado e reencarnarmos esse passado, quer através de coisas simples como um vestuário adequado à época, quer através da apresentação de alguns ofícios, por exemplo, que aconteciam na altura, outro tipo de ideias que as pessoas possam ter. Estamos abertos a isso, o programa está neste momento a ser delineado e, portanto, estamos abertos a todos os contributos que possam aparecer para fazer desse dia, efetivamente, um dia em que celebramos os nossos avós, aqueles que contribuíram para que hoje a escola exista. Tendo em conta que estamos neste momento com a construção do centro escolar a decorrer, e tendo em conta que no âmbito destas iniciativas há algumas coisas que ficaram também ainda em aberto, nomeadamente o filme A Água em Luz, que foi rodado na Linha Feira e que pretendemos que se consiga fazer um restauro conjunto com a Cinemateca. Há também depois o lançamento do livro que trará os trabalhos vencedores do Prémio Literário, cuja entrega do Prémio na partida está prevista também para o dia 10 de novembro, mas depois colocará daí um livro que pretendemos ir lançar no futuro. Ou seja, de alguma forma lançamos a semente para que o ano que vem se possa continuar também um bocadinho com estas comemorações. Mas em termos concretos, de facto, das comemorações do ano 1918, este será efetivamente o encerramento.
O Sporting de Tomar recebeu e venceu o Física de Torres Vedras por 3-0, naquela que foi a apresentação dos Leões aos adeptos. Os comandados de Jorge Godinho não facilitaram diante de um adversário de menor nomeada, em especial na parte defensiva, conseguindo assim a proeza de terminar o duelo sem golos sofridos. Na ressaca do excelente quinto lugar na Elite Cup, o Sporting de Tomar mostrou desta forma mais argumentos que lhe permitem encarar a época com tranquilidade e ambição. Os golos foram apontados por João Sardo, João Alves e Pedro Martins. Recorde-se que o campeonato começa no sábado, cabendo ao Sporting de Tomar a recepção ao Passo de Arcos. Eis a jornada completa: Barcelos-Ribadave, Sporting Marinhense-Valongo, Hockey Clube de Braga-Turquel, Porto-Oeiras, Oliveirense-Juventude Viana, Sporting de Tomar-Passo de Arcos e o Sporting Benfica.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.